Consulta o primeiro secretário se há nome de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Assim, senhor presidente.
Havendo número suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 18, do dia 26 de junho de 2017. Convido o vereador Alciro para realizar a leitura bíblica.
Deus amou tanto o mundo que entregou o Filho unigênito para que todos aqueles que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Alcir por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura das atas número 22/2017 e 23/2017. Coloca a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade dos votos presentes. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 09/2017, de autoria do Executivo.
Mensagem do projeto de lei número 09/2017, de 13 de junho de 2017. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, com elevada a honra que submetemos para análise de Vossa Excelência, um dos ilustres vereadores dessa casa, o projeto de lei em anexo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. O presente projeto de lei, que revoga a Lei Municipal nº 06/1993, de 26 de março de 1993, trata-se da segunda de uma série de iniciativas que visa a atualização e adequação das leis que regem todos os fundos municipais. A tal iniciativa visa atender às exigências das instituições bancárias com relação ao movimento dos recursos depositados nos respectivos fundos, dentre elas a necessidade de previsão expressa das responsabilidades de seus gestores, leia-se as secretários municipais, bem como que tais leis se encontrem publicadas em diário oficial do município. Ocorre que, nos mais das vezes, por serem muito antigas, essas nem sempre estão publicadas em diário oficial do município, pois à época era publicada somente por a fixação em mural. Dessa forma, a proposta legislativa, ora apresentada, visa primordialmente atender às exigências de instituições bancárias para que o município continue movimentando os recursos dos fundos, sendo primordial em sua aprovação. São essas considerações que faço submetendo o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com soberana de análise e aprovação em regime de urgência, valendo nos dar a oportunidade para reiterar o processo mais de alta estima a preço. Alcinópolis, 3 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de lei 09/2017, 3 de junho de 2017, dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. Faz saber que a Câmara Municipal aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1. Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde, que tem por objetivo criar condições financeiras de gerência de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde executadas ou coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreende, primeiro, o atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizada e hierarquizada. Segundo, a vigilância sanitária. Terceiro, a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente. Parágrafo único. Gira de forma complementar no sistema de agressão ao meio ambiente. Seção 1, da gestão do fundo. Artigo 2º. O gestor é responsável pela pessoa jurídica do fundo. Será o secretário municipal de saúde, mediante a nomeação pelo prefeito municipal, acompanhado do Conselho Municipal de Saúde, CMS. A subvenção primeira das atribuições do gestor do fundo. Artigo 3º. São atribuições do gestor do fundo. Primeiro, gerir fundo municipal de saúde, estabelecer a política de aplicação dos seus recursos. Segundo, acompanhar, avaliar, decidir sobre a realização das ações previstas em consonância com o Plano Municipal de Saúde. Terceiro, submeter ao CMS as demonstrações mensais de receita e despesas do fundo. Quarto, encaminhar a contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior. Quinto, responder civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições por ato omissivo ou comissivo, ou doloso, ou culposo, que ressalte prejuízo ao erário ou a terceira. Sexto, ordenar empenhos, pagamento da despesa do fundo. Sétimo, firmar convênios, contratos, movimentar financeiramente os recursos do fundo junto às instituições bancárias, em conjunto com o prefeito municipal, ou quem este delegar tais poderes, que deverá ser feito por meio de edição de decreto municipal ou portaria. Seção 2ª, dos recursos do fundo. Subvenção 1ª, dos recursos financeiros. Artigo 4º. São receitas do Fundo Municipal de Saúde. Primeiro, as transferências oriundas do orçamento da União, como decorrência do que dispõe o artigo 30 do 7º da Constituição Federal. Segundo, as transferências oriundas dos orçamentos do Estado, como decorrência do que dispõe. Terceiro, as transferências oriundas das receitas do município. Quarto, os rendimentos dos juros provenientes das aplicações financeiras. Quinto, o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras. Sexto, o produto de arrecadação das taxas, multas, juros de mora decorrentes de infrações ou código sanitário municipal ou outras que vierem a ser criadas. Sétimo, doação expressa feita diretamente para o Fundo Municipal de Saúde. Oitavo, as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas da prestação de serviços e de outras transferências que o município tenha direito a receber por força da lei e convênios no setor. subsenção 2ª do passivo do fundo. Artigo 5º. Constitui ao Fundo Municipal de Saúde obrigação de qualquer natureza que o município venha assumir para manutenção e funcionamento do SMS, incluindo-se nessas os custeios do CMS, mediante aprovação e deliberação deste. Seção 3ª do orçamento. O artigo 6º do orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observando o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade do equilíbrio. Inciso 1º, o orçamento da FMS integrará o orçamento do município em obediência aos princípios da unidade. Inciso 2º, o orçamento do FMS observará a sua elaboração e na sua execução os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. Subseção 1ª da contabilidade. Artigo 7º. A contabilidade do FMS tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 3º. A contabilidade será organizada de forma permitir o exercício de suas funções, controle prévio, concomitante, subsequente de informações, inclusive apurado, custo de serviço, possibilitando interpretação, análise dos resultados obtidos. Artigo 9º. A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas. Artigo 1º. A contabilidade emitirá relatório de gestão, inclusive dos custos do serviço. Artigo, inciso 2º. Entende-se por relatórios mensais da receita e da despesa do FMS e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente. Inciso 3º. As demonstrações aos relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município. Seção 4º. Da execução orçamentária. Subseção 1ª. Da despesa. Artigo 10º. Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento, o gestor do FMS aprovará as adotações orçamentárias do fundo que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde, de acordo com as ações estabelecidas no plano plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual LOA. Parágrafo único. As dotações orçamentárias do fundo poderão ser alteradas durante o exercício, observando os limites fixados no orçamento e comportamento da sua execução. Artigo 11º. Nenhuma dessas despesas será realizada sem a necessária autorização orçamentária. Inciso 1º. Para os casos de insuficiência, omissão orçamentária, poderão ser utilizados os créditos adicionais, suplementares, especiais, autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 12º. A despesa do FMS será constitui de primeiro financiamento total ou parcial de Programa Integrado de Saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniadas. Segundo, pagamento, vencimento, salários, verbas indenizatórias, de gratificações ou pessoal dos órgãos ou entidades de administração direita, direta ou indireta, de participarem da execução das ações previstas no artigo 1º da presente lei. Terceiro, pagamento por prestação de serviço a outras instituições públicas integrantes do Sistema Municipal de Saúde. Quarto, pagamento pela prestação de serviço a entidades de direito privado para execução do programa projeto específico do setor. Quinto, aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessário ao desenvolvimento dos programas. Sexto, construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviço de saúde. Sétimo, desenvolvimento do programa de capacitação, aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento e administração, controle de ação de saúde. Oitavo, desenvolvimento de programa de capacitação, aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde. Nono, atendimento de despesas diversas de caráter emergente, inadiável, é necessário a execução no artigo 1º da presente lei. Décimo, o pagamento de despesas com passagem diária ou alimentação dos conselheiros municipais de saúde, desde que devidamente deliberada, aprovada pelo CMS. Subvenção segunda das receitas. Artigo 13º. A execução orçamentária das receitas se processará através de obtenção do seu produto nas fortes determinadas nesta lei. Artigo 14º. As despesas de implantação do fundo correrão em conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 15º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 06/1993, de 26 de março de 1993, Celso Nobres, 3 de junho de 2017. Dalmir, Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está livre, senhor Presidente.
Agradeço, Presidente, pela leitura do projeto de lei nº 09/2017. Encaminho mesmo para as comissões de Justiça e Redação Final para análise e emissão dos pareceres. Solicita ao secretário que faça a leitura da mensagem e do projeto de lei número 10/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei número 10/2017, de 3 de junho de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, com elevada honra que submetemos para análise, Vossa Excelência, um dos ilustres vereadores dessa casa, um projeto de lei em anexo que dispõe sobre Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. O presente projeto de lei, que revoga a Lei Municipal número 58/1996, 17 de maio de 1996, trata-se da terceira de uma série de iniciativas que visa atualização e adequação das leis que regem todos os fundos municipais. Tal iniciativa visa atender às exigências de instituições bancárias com relação à movimentação dos recursos depositados nos respectivos fundos, dentre elas a necessidade de a previsão expressa das responsabilidades de seus gestores, leis-se da Secretaria Municipais, bem como que tais leis se encontrem publicadas em diário oficial do município. Ocorre que, nos mais das vezes, por serem muito antigas, nem sempre estão publicadas no diário oficial do município, pois à época era publicada somente por fixação em mural. Dessa forma, a proposta legislativa, ora apresentada, visa primordialmente atender às exigências das instituições bancárias para que o município continue movimentando os recursos dos fundos, sendo primordial a sua aprovação. São essas as considerações que faço submetendo ao presente projeto de lei para análise aos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação de regime de urgência, valendo-nos da oportunidade para reiterar os protestos das mais altas estima a preço. Ao Sinop, 3 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Faz saber que a Câmara Municipal aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para financiamento das ações da política de assistência social, destacadas nas leis número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, as LOA, com benefícios, serviços, programas, projetos da área de assistência social. Artigo 2º. O gestor é responsável pela pessoa jurídica do fundo. Será o secretário municipal de assistência social, mediante a nomeação pelo prefeito municipal e acompanhamento do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. Parágrafo único. São as atribuições do gestor do fundo. 1º. Gerir Fundo Municipal de Assistência Social, estabelecer a política de aplicações dos seus recursos. 2º. Acompanhar, avaliar, decidir sobre a realização das ações previstas, observado a legislação vigente sobre a matéria. 3º. Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social as demonstrações mensais da receita e despesa do fundo. 4º. Encaminhar a contabilidade geral do município, demonstrações mencionadas no inciso anterior. 5º. Responder civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. 6º. Ordenar empenhos, pagamento da despesa do fundo. 7º. Firmar convênios, contratos, movimentar financeiramente os recursos do fundo, junto às instituições bancárias, em conjunto com o prefeito municipal ou quem estar delegar tais poderes, que deverá ser feito por meio de edição ou decreto municipal ou portaria. Artigo 3º. A Constituição constituirão receita do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, 1º, dotação orçamentária do município, verbas adicionais que a lei estabelecer no discurso do período. 2º, recurso provenientes da transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social. Terceiro, doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferência de entidades nacionais, internacionais, organizações governamentais e não governamentais. Quarta, receita de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizado na forma da lei. Quinta, as parcelas do produto oriundos do financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e das outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei de convênios do setor. Sexto, produto de convênios firmados com outras entidades financeiras. Sétimo, a doações em espécie feita diretamente do fundo. Oitavo, outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. Inciso 1º. A dotação orçamentária prevista para o órgão de administração pública municipal responsável pela assistência social será transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, configurando como unidade orçamentária após realização das receitas correspondentes. Inciso 2º. Os recursos que compõem os fundos serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial sob a denominação do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 4º. O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, setor contábil do município, sob o acompanhamento do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. Parágrafo único. A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, deverá estar de acordo com ações estabelecidas no Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual ALOA, a legislação vigente sobre a matéria. Artigo 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, poderá ser aplicado em, 1º, financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados. 2º, no apoio técnico, financeiro, serviço, programas, projetos, benefícios de assistência social, obedecidas às prioridades estabelecidas no programa único do artigo 23 da Lei 8.742/1993. 3º, na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos, pesquisas relativas e área de assistência social. 4º, financiamento total ou parcial de programas e projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 5º, pagamento pela prestação de serviço em entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social. 6º, aquisição de matéria permanente de consumo de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas. 7º, construção de reforma e ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviço de assistência social. 8º, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social. 9º, desenvolvimento do programa de capacitação, aperfeiçoamento de recursos humanos dos órgãos governamentais e não governamentais da área de assistência social. 10º, pagamento dos benefícios eventuais conforme o disposto no inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica da Assistência Social, número 8.742. 11º, pagamento ou ressarcimento de despesas com transporte, hospedagem, alimentação e demais encargos para o conselheiros, representantes de instituições não governamentais, quando em atividades da representação do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, em conferência, fórum, reuniões, encontros, curso de capacitação e outros, conforme a decisão do respectivo conselho. Sétimo, para atender em conjunto com o Estado, a União, as ações de assistência de caráter de emergência. Artigo 6º, o repasso de recursos para as entidades, organizações de assistência social, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, com acompanhamento do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. A transferência de recursos, organizações governamentais e não governamentais de assistência social, processar-se mediante convênios, contratos, de acordo com ajustes ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria. Artigo 7º. As contas do relatório do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, trimestralmente, de forma sintética, ou anualmente, de forma analítica. Artigo 8º. A contabilidade evidenciará a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, conforme a legislação pertinente. Artigo 9º. A contabilidade permitirá o controle de prévio concomitante subsequente a informada aprovações, apurado custo de serviço, interpretando e avaliando os instrumentos de sua competência e os resultados obtidos. Artigo 10º. Para atender a despesa decorrente da execução da prestação da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no exercício da criação deste fundo crédito adicional especial no valor necessário, obedecidas as prescrições contidas nos incisos 1º e 4º dos incisos 1º e do artigo 43 da Lei Federal, número 4.320/64. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação e revogada as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 58/1996, de 17 de maio de 1996. Ao sinop 13 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está ali, senhor Presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto de lei número 10/2017 e transfiro o mesmo para as comissões de justiça e redação final para análise e emissão dos pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 11/2017 de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei número 11.000/2017, de 13 de junho de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossas Excelências um dos ilustres vereadores dessa Casa, um projeto de lei em anexo que dispõe sobre o Fundo Municipal de Investimentos Sociais, FMIS, e da outras providências. O presente projeto de lei, que revoga a lei número 150/2000, de 10 de novembro de 2000, faz parte de uma série de iniciativas que visa atualização e adequação das leis que regem em todos os fundos municipais. A tal iniciativa visa atender as exigências de instituições bancárias com relação à movimentação dos recursos depositados nos respectivos fundos, dentre elas necessidade de, e a previsão expressa das responsabilidades de seus gestores. Leia-se os secretários municipais, bem como que tais leis se encontram publicadas em diário oficial do município. Ocorre que, no mais das vezes, por seres muito antigas, nem sempre estarão publicadas na imprensa oficial, pois à época era publicado somente por fixação em mural. Dessa forma, a proposta legislativa, a hora apresentada, visa primordialmente atender às exigências de instituições bancárias, para que o município continue movimentando os recursos dos fundos, sendo primordial a sua aprovação. São essas as considerações que faço, submetendo o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos senhores vereadores, contando com a presteza, com a soberana análise e aprovação em regime de urgência, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos de mais alta estima e apreço. Ao Sinópolis, 13 de junho de 2017. Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Prefeito municipal.
Deu cabeça minha.
Aqui também, né? Projeto de Lei nº 11/2017, de 13 de junho de 2017, dispõe sobre o Fundo Municipal de Investimentos Sociais, FMIS, da outras providências. O prefeito municipal de Sinópolis, estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Investimentos Sociais, FMIS, com a finalidade de gerir recursos financeiros, que trata o artigo 9º da Lei Estadual, número 2.105, de 30 de maio de 2000, e suas alterações posteriores. Artigo 2º. O gestor responsável pela pessoa jurídica do fundo será o secretário municipal de assistência social, mediante a nomeação do prefeito municipal. Parágrafo único. São atribuições do gestor do fundo. 1º. Gerir o Fundo Municipal de Investimentos Sociais e estabelecer a política de aplicação dos seus recursos. 2º. Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas, observada a legislação vigente sobre a matéria. 3º. Submeter ao comitê que trata do artigo 4º dessa lei, demonstrações mensais da receita e despesa do fundo. 4º. Encaminhar a contabilidade geral do município, demonstrações mencionadas no inciso anterior. 5º. Responder civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que lhe resulte prejuízo ao erário ou a terceiro. 6º. Ordenar empenhos, pagamento da despesa do fundo. 7º. Firmar o convênio, contratos, movimentar financeiramente os recursos do fundo junto às instituições bancárias em conjunto com o prefeito municipal ou quem este delegar, tais poderes que deverá ser feito por meio de edição de decreto municipal ou portaria. Artigo 3º. Os recursos auferidos pelo Fundo Municipal de Investimentos Sociais devem ser destinados a permitir que todos possam acesso a níveis dignos de subsistência e serão aplicados em as ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, empregos, reforço de renda familiar, qualificação profissional e outros programas de relevante interesse social, voltados para melhoria da qualidade de vida. Parágrafo único. Adotar-se indicadores de resultados, como índice de desenvolvimento humano e outros índices oficiais que venham a ser adotados pela administração pública. Artigo 4º. A fiscalização do FMIS será feita por um comitê composto por 6 membros, sendo 3 indicados pelo Poder Público Municipal e 3 pela sociedade civil, para avaliar o programa de investimentos sociais de interesse público, bem como para receber as prestações de contas e avaliar o seu resultado. Parágrafo único. Fica mantido a atual composição do comitê fundo até o término do mandato e a posse dos novos membros. Artigo 5º. Constitui a receita dos Fundos Municipal de Investimentos Sociais. Primeira, transferência direta ou conta do fundo pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo, a transferência e conta do Orçamento Geral do Município. Terceiro, auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiros. Quarto, juros bancários e outros rendimentos de aplicação financeira, inclusive os decorrentes de correção monetária. Quinta, doação e legados. Sexto, outros recursos destinados a quaisquer outras rendas obtidas. Artigo 6º. Fica o Executivo Municipal autorizado a estabelecer as demais normas necessárias à operacionalização do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, inclusive quando as prestações de conta e avaliação dos resultados. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação revogada e a lei número 115/2000, de 10 de novembro de 2000. Alcinópolis, 13 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto de lei 11/2017, de autoria do Executivo Municipal. Encaminho mesmo para as comissões de justiça e redação final para análise e emissão dos pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 12/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei número 12.000/2017, 3 de junho de 2017. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, é com elevada honra que submetemos para análise a Vossa Excelência, dos ilustres vereadores dessa casa, projeto de lei e anexo que cria Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS. Institui o Conselho de Gestor do FHIS e da outras providências. O presente projeto de lei, que revoga a lei número 269/2017, 2007, de 14 de dezembro de 2007, faz parte de uma série de iniciativas que visa a atualização e adequação das leis que regem todos os fundos municipais. Tal iniciativa visa atender às exigências de instituições bancárias com relação à movimentação dos recursos depositados nos respectivos fundos, dentre elas a necessidade de previsão expressa das responsabilidades de seus gestores. Leia-se aos secretários municipais, bem como que tais leis se encontrem publicadas no Diário Oficial do município. Ocorre que, nos mais das vezes, por serem muito antigas, essas nem sempre estão publicadas na imprensa oficial, pois à época era publicada somente por fixação em mural. Desta forma, a proposta legislativa, ora apresentada, visa primordialmente atender às exigências de instituições bancárias para que o município continue movimentando os recursos dos fundos, sendo primordial a sua aprovação. São essas as considerações que faço, submetendo a presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza, com a soberania, análise e aprovação em regime de urgência, valendo-nos da oportunidade para reiterar os protestos da mais alta estima a preço. Ao Sinop, 13 de junho de 2017, Prefeito Municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva. Projeto de Lei nº 12.000/2017, de 13 de junho de 2017. Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, institui o Conselho Gestor do FHIS e da outras providências. O Prefeito Municipal de Ossinópolis, do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, mas saber que a Câmara Municipal aprova, ela sanciona e promulga a seguinte... Ela aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social, FHIS, institui o Conselho Gestor do FHIS. Capítulo 1º. Do Fundo de Habitação de Interesse Social, Seção 1ª. Objetivos e fontes. Artigo 2º. Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social, FHIS, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar, gerenciar os recursos orçamentários para os programas destinados a implementar a política de habitacionais direcionadas à população de menos renda. Artigo 3º. O gestor responsável pela pessoa jurídica do fundo será o secretário municipal de assistência social, mediante a nomeação pelo prefeito municipal. Parágrafo único. São atribuições do gestor do fundo. 1º. Gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, estabelecer as políticas de aplicações dos recursos. 2º. Acompanhar, avaliar, decidir sobre a realização das ações previstas, observada a legislação vigente sobre a matéria. 3º. Submeter ao Conselho do Gestor as demonstrações mensais da receita e despesa do fundo. 4º. Encaminhar a contabilidade geral do município às demonstrações mencionadas no inciso anterior. 5º. Responder civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, ou por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte o prejuízo ao erário ou a terceiro. 6º. ordenar empenhos em pagamento da despesa do fundo. Sétimo, firmar convênios, contratos, movimentar financeiramente os recursos do fundo junto às instituições bancárias, o conjunto com o prefeito municipal ou quem esse delegar tais poderes, que deverá ser feito por meio de edição de decreto municipal ou portaria. Artigo 4º. FHIS constituído por, primeiro, a dotação do orçamento geral do município, classificadas na função de habitação. Segundo, outros fundos e programas que vierem a serem incorporados ao FHIS. Terceiro, recurso proveniente dos empréstimos externos e internos para o programa de habitação. Quarto, contribuições e doações de pessoa física ou jurídica. Entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais. Quinto, receitas operacionais patrimoniais de operação realizada com recurso do FHIS. Sexto, restituições outras de financiamento de programas de habitacionais. Sétimo, outros recursos que lhe vierem a serem destinados. Seção 2ª do Conselho Gestor, FHIS. Artigo 5º. O FHIS será gerido por um Conselho Gestor. O artigo 6º. O Conselho Gestor e órgão de caráter deliberativo paritário entre o setor público e sociedade civil, que será composto pelas seguintes entidades. Primeiro, o 4º membro representante do Poder Municipal. Segundo, o 4º membro representante da sociedade civil, sendo que 2 deverão ser do Movimento Popular. Artigo 1º. A presidência do Conselho Gestor FHIS será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, indicado ou nomeado pelo prefeito municipal. Segundo, o presidente do Conselho Gestor de FHIS exercerá o voto de qualidade. Terceiro, competirá à Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários para o exercício das competências do Conselho Gestor do FHIS. Inciso 4º. Fica mantida a atual composição do Conselho Gestor até o término do mandato e após dos novos membros. Seção 3ª das aplicações dos recursos do FHIS. Artigo 7º. As aplicações dos recursos do FHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social, que contemplem, primeiro, aquisição de construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas, rurais. Segundo, a produção de lotes, urbanização para fins habitacionais. Terceiro, a urbanização e a produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária. O urbanística de área caracterizada de interesse social. Quarto, implantação de saneamento básico de infraestrutura, equipamentos urbanos complementares aos programas habitacionais de interesse social. Quinto, aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias. Sexto, recuperação ou produção de imóveis em áreas encordiçadas ou deterioradas, né, centrais ou periféricas, para os fins habitacionais de interesse social. Sétimo, assistência técnica, elaboração de projetos, estudos técnicos necessários à implantação do empreendimento habitacional, projeto técnico-social e avaliação pré-após a ocupação. Oitavo, outros programas de intervenções na forma de aprovada pelo Conselho Gestor do FHIS. Inciso primeiro, será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos, né, habitacionais. Seção 4, das competências do Conselho Gestor do FHIS e artigo 8º ao Conselho Gestor do FHIS compete. Primeiro, estabelecer as diretrizes, fixar critérios para priorização de linhas de ação, alocação de recursos de FHIS, atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observando ao disposto nesta lei, a política Plano Municipal de Habitação. Segundo, aprovar orçamentos, plano de aplicação e metas anuais, plurianuais dos recursos de FHIS. Terceiro, fixar critérios para a priorização de linhas de ações. Quarto, deliberar sobre as contas do FHIS. Quinto, dirimir dúvidas quando a aplicação das normas regulamentares aplicáveis ao FHIS nas matérias de sua competência. Sexto, aprovar sem regime interno. Aprovar seu regimento interno. Inciso 1º, as diretrizes, a critérios previstos no artigo, inciso do 1º do caput desse artigo, deverão observar ainda as normas emanadas ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação. É interesse social, de que trata da Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FHIS vier a receber recursos federais. Segundo, o Conselho Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das formas de critérios de acesso aos programas de modalidade de acesso à moradia das medidas anuais de atendimento habitacional e dos recursos previstos, aplicados, identificados pela fonte de origem da área objeto de intervenção, dos números e valores, benefícios e dos financiamentos, subsídios concedidos de modo a permitir acompanhamento e fiscalização pela sociedade. Inciso 3º, o Conselho de Gestor do FHIS promoverá audiências públicas, conferências, né, representativas dos segmentos sociais existentes para debater e avaliar critério de alocação de recursos e programas habitacionais existentes. Capítulo 2º. Disposições as gerais, transitórias e finais. Artigo 9º. Esta lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação, com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Artigo 10º. Essa lei entrar em vigor na data da sua publicação, é revogada-se a lei. Revogando-se a lei número 269/2007, de 14 de dezembro de 2017. Alcinópolis, 3 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Encaminho o projeto para as comissões de justiça, redação final para análise de parecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 13/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mais um, dois aí ainda?
Mais dois.
Mensagem ao projeto de lei número 13/2017, de 3 de junho de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Casa, projeto de lei e anexo que institui o Fundo Municipal de Cultura e da Outras Providências. O presente projeto de lei que revoga a Lei 224/2005, de 14 de setembro de 2005, faz parte de uma série de iniciativa que visa atualização e adequação das leis que regem todos os fundos municipais. Tal iniciativa visa atender às exigências de instituições bancárias com relação ao movimento dos recursos depositados, respectivos fundos, dentre elas a necessidade de previsão expressa das responsabilidades de seus gestores, leia-se aos secretários municipais, bem como que tais leis se encontrem publicadas em Diário Oficial do município, ocorre que, no mais das vezes, por ser muito antiga, essas nem sempre estão publicadas na imprensa oficial, pois à época era publicada somente por fixação mural. Dessa forma, a proposta legislativa, ora apresentada, visa primordialmente atender às exigências de instituições bancárias para que o município continue movimentando os recursos dos fundos, sendo primordial a sua aprovação. São essas as considerações que faço submetendo o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação em regime de urgência, valendo-nos da oportunidade para reiterar protesto da mais alta estima a preço. Alcinópolis, 13 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Projeto de lei, número 13/2017, de 13 de junho de 2017, institui o Fundo Municipal de Cultura e da Outras Providências. O prefeito municipal de Alcinópolis, estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura, constituído por recursos provenientes do orçamento anual do município, destinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto, e de outras fontes, com o objetivo de promover desenvolvimento da cultura do município de Alcinópolis, podendo, para tanto, apoiar financeiramente. Primeiro, programas de formação do cultural, apoiado no financiamento em realização de cursos oficiais ou pela concessão de bolsas de estudo. Segundo, a manutenção de grupos artísticos. Terceiro, a manutenção de reforma e ampliação de espaços culturais. Quarto, projeto de difusão cultural podendo tratar-se de turnês artísticas, realização de festivais, mostrar os circuitos culturais ou apresentação artística, artistas nacionais e internacionais em Alcinópolis. Quinto, pesquisa acerca da produção, difusão, comercialização ou recepção atividades culturais. Sexto, projeto de produção de bens culturais. Parágrafo único. Entende-se por projetos de produção de bens culturais aqueles que tenha por objetivo a produção de bens materiais ou imateriais de natureza artístico cultural. Segundo, o gestor responsável pela pessoa jurídica do fundo será o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, mediante a nomeação do prefeito municipal. Parágrafo único. São atribuições do gestor do fundo. Primeiro, gerir o Fundo Municipal de Cultura e estabelecer a política de aplicação dos seus recursos. Segundo, acompanhar, avaliar, decidir sobre a realização das ações previstas, observada a legislação vigente sobre a matéria. Terceiro, submeter ao Conselho Municipal de Política Cultural, instituído pela Lei 223, de 14/9/2005, alterada pela Lei nº 381, de 2/7/2015, as demonstrações mensais da receita e despesa do fundo. Quarto, encaminhar a contabilidade geral do município, demonstrações mencionadas no inciso anterior. Quinto, responder civil, penal, administrativamente, pelo exercício irregular das suas atribuições por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo a erário ou a terceiro. Sexto, ordenar empenhos, pagamento da despesa do fundo. Sétimo, firmar o convênio, contratos, movimentar financeiramente os recursos do fundo, junto às instituições bancárias, em conjunto com o prefeito municipal ou quem este delegar tais poderes, que deverá ser feito por meio de edição de decreto municipal ou portaria. Artigo 3º. Constitui receitas do fundo. Primeiro, repasse do governo federal. Segundo, repasse do governo estadual. Terceiro, repasse do poder público municipal. 4º. Receita proveniente de ações do município. 5º. Doação de pessoa física ou jurídica. 6º. Receita de eventos, atividades ou promoções realizadas com a finalidade de engariar os recursos para o fundo. 7º. O percentual das receitas provenientes de ações realizadas com patrocínio do fundo. Inciso 1º, não no caso das receitas provenientes de ações do Poder Público Municipal, deverão estar ser definidas como receitas destinadas ao Fundo Municipal de Cultura por decreto do Executivo Municipal. Inciso 2º, a realização de eventos, atividades ou promoções por entidades externas ou poder público municipal, com a finalidade de angariar os recursos para o Fundo Municipal de Cultura depende de autorização do secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto. Inciso 3º. O percentual das receitas provenientes de ações realizadas com patrocínio do fundo será definido para cada projeto individualmente, podendo ser igual a zero. Artigo 4º. O Fundo Municipal de Cultura pode beneficiar projetos apresentados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, ou por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, com domicílio no município de Ossinópolis, pelo período mínimo de um ano. Parágrafo único. A concessão de benefício, projetos apresentados por servidor público municipal ou ainda por pessoa jurídica que tenha como sócio servidor público dependerá de aprovação expressa do Conselho Municipal de Política Cultural e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Artigo 5º. A concessão de benefício poderá se dar nas seguintes modalidades. Primeiro, induzida trabalhando com acolhimento de solicitações expressamente apresentada ao fundo. Segundo, indotorar via lançamento de editais. Parágrafo único. A prestação de contas será obrigatória, independente da forma da concessão do benefício pecuniário. Artigo 6º. Os recursos do Fundo Municipal de Cultura serão aplicados preferencialmente na execução de projetos relacionados com desenvolvimento cultural, de acordo com o cronograma físico-financeiro constante do projeto, aprovado demais despesas do fundo, mediante a prestação de conta. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão à conta da dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada-se a Lei nº 224/2005, de 14 de setembro de 2006, ao Sinop, 3 de junho de 2017, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da mensagem do projeto de lei 13/2017, e encaminho o mesmo para comissões de justiça e redação final para análise e emissão dos pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 14/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei número 14/2017, de 13 de junho de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores, cumpre-nos encaminhar a essa augusta Casa Legislativa o projeto de lei anexo que fica criado o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, como órgão captador e aplicador dos recursos a serem utilizados, segundo as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMADCA, ao qual é vinculada. O presente projeto de lei, que revoga a Lei Municipal nº 205/2013, de 16 de dezembro de 2013, trata-se da segunda atualização da lei no âmbito municipal, visando a atualização e adequação das leis que regem todos os fundos municipais para atender às novas exigências do órgão governamentais para captar e recepção de recursos financeiros, bem como para a regularização da titularidade dos gestores, junto às instituições bancárias oficiais na abertura de conta para o movimento financeiro dos referidos fundos. Dessa forma, a iniciativa visa principalmente atender às exigências de instituições bancárias com relação aos movimentos dos recursos depositados nos respectivos fundos, dentre elas as necessidades da previsão expressa da responsabilidade de seus gestores, secretários municipais, bem como que mencionadas as leis se encontrem publicadas em diário oficial do município, pois ocorre muitas vezes, por serem leis aprovadas há muitos anos, essas nem sempre estão publicadas no diário oficial do município, pois na época de sua edição era publicada somente por fixação em mural, conforme a previsão na Lei Orgânica Municipal. São essas as considerações que faço, submetendo o presente projeto de lei, análise dos nobres edis, face de inegável relevância do evidente interesse público que a matéria encerra, esperando contar com a presteza costumeira na sua apreciação e aprovação em regime de urgência, valendo-se da oportunidade para reiterar protesto da mais alta estima a preço. Atenção cordialmente, Prefeito Municipal Dalmi Crisóstomo da Silva. Projeto de Lei, número 14/2017, 13 de junho de 2017. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Ossinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente como órgão captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMADCA, ao qual é vinculado. Parágrafo único. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMADCA, instrumento da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, será gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, cabendo-lhe fixar as diretrizes, critérios, prioridades para a aplicação da disponibilidade financeira existente nos termos do artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal, no 8.069, de 13 de julho de 1990, conforme esta lei. Artigo 2º. O gestor responsável pela pessoa jurídica do fundo será o secretário municipal de assistência social, mediante a nomeação pelo prefeito municipal. Parágrafo único. São atribuições do gestor do fundo: 1º, gerir o Fundo Municipal de direitos da criança e do adolescente, estabelecer a política de aplicação dos recursos. Segundo, acompanhar, avaliar, decidir sobre realização das ações previstas, observada e a legislação vigente sobre a matéria. Terceiro, submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, as demonstrações mensais de receita e despesa do fundo. Quarto, encaminhar a contabilidade geral do município, demonstrações mencionadas no inciso anterior. Quinto, responder civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que lhe resulte o prejuízo do erário, ou a terceiro. Sexto, ordenar empenhos e pagamentos de despesa do fundo. Sétimo, firmar convênios, contratos, movimentar financeiramente os recursos do fundo junto a instituições bancárias, ou em conjunto com o prefeito municipal, ou quem este delegar tais poderes, que deverá ser feito por meio de edição de decreto municipal ou portaria. Artigo 3º. Compete ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, FMDCA, primeiro, registrar os recursos orçamentários próprios do município ou a ele transferido ou em benefício de ações, política de assistência, apoio à criança e dos adolescentes, pelo Estado ou pela União. Segundo, registrar os recursos captados pelo município através de convênio ou por doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA. Terceiro, manter controle escritural das aplicações financeiras levadas ao feito no município, conforme a deliberação da CMDCA. Quarto, liberar os recursos a serem aplicados em programa de benefício de criança e adolescente nos termos da legislação em vigor. Quinto, administrar os recursos específicos para os programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, conforme aprovação pelo CMDCA. Artigo 4º. O FMDCA tem como princípios, primeiro, a participação das entidades governamentais e não governamentais, desde o planejamento até o controle das políticas e programa voltado para criança e adolescente. Segundo, descentralização da política administrativa das ações governamentais. Terceiro, a coordenação com as ações obrigatórias permanente de responsabilidade do poder público. Quarto, a flexibilidade, agilidade na movimentação dos recursos, sem prejuízo da plena visibilidade das respectivas ações. Quinto, artigo 5º, o FMDCA tem como receitar, primeiro, a doação de pessoas físicas, jurídica, dedutíveis do imposto de renda aos termos do artigo 260 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei número 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Segundo, os recursos destinados ao Fundo Municipal, consignado no orçamento municipal. Terceiro, contribuições dos governos, organismos estrangeiros, internacionais. Quarto, o resultado de aplicação do governo, organismo estrangeiro e internacionais. Quinto, o resultado de aplicação do mercado financeiro, observando a legislação pertinente. Sexto, os valores das multas aplicadas pelo Poder Judiciário, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sétimo, outros recursos que lhe forem destinados. Parágrafo único. É vedado, sob a pena de responsabilidade, descredenciamento a repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacionais, organismos nacionais ou pessoa física. Eventuais repasse somente poderão ser efetuados via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estarão sujeitos às deliberações do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Os recursos do FMDCA serão primordialmente aplicados, primeiro, no apoio a desenvolvimento das ações priorizadas na política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Segundo, no apoio aos programas e projetos, pesquisa de estudos, de capacitação de recursos humanos necessário à execução das ações de promoção de defesa e atendimento à criança e adolescente. Terceiro, no apoio aos programas de projeto de comunicação e divulgação das ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quarto, no apoio ao desenvolvimento, implementação de sistemas de controle e avaliação políticas públicas, programas governamentais ou não governamentais de caráter municipal voltado para a criança e o adolescente. Quinto, na promoção de intercâmbio de informações tecnológicas, experiência entre o CMDCA e o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais do Direito da Criança e do Adolescente. Inciso 1º. Na definição das prioridades a serem atendidas como os recursos captados pelo Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção de Proteção à Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a convivência familiar, bem como as regras e os princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal, no 8.069, de 3 de julho de 1990. Inciso 2º. Fica expressamente vedada a utilização de recursos do CMDCA para a manutenção de quaisquer outras atividades que não sejam as destinadas unicamente aos programas explicitados neste artigo, na legislação federal, exceto aos casos excepcionais, aprovada pelo plenário da CMDCA. Artigo 7º. Os recursos do FMDCA serão destinados a conta bancária específica de instituição financeira oficial. O artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada se a lei número 205 de 2013, 16 de dezembro de 2003, Alcinópolis, 13 de junho de 2017, Dalmir Zossi da Silva, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto e da mensagem do 14/2017, transfiro mesmo para as comissões de justiça e redação final para análise e emissão dos pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 15/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei número 15/2017, 19 de junho de 2017. Nobres edis, temos a honra, a satisfação de submeter a soberana apreciação dessa augusta Casa Legislativa Municipal e anexa o projeto de lei municipal 15/2017. As proposições, ora formulada, versa sobre reajuste salarial de 3,59 centésimos por cento, conforme o índice do IPCA e IBGE, acumulada nos últimos 12 meses, no período de junho de 2016, maio de 2017, aos funcionários do Poder Executivo Municipal, a partir do dia 1º do mês de sua sanção, excluídos os profissionais do Magistério. Com esse ato, pretendemos dar um tratamento mais justo, equânime, aos servidores públicos municipais, que ao longo do tempo viram ao poder aquisitivo de suas remunerações, a ser corroendo pelo processo inflacionário. As proposições formuladas em busca de reajuste os salários dos servidores com aquilo que se encontra dentro das possibilidades do erário do município, embora que para isso tenhamos de fazer alguns ajustes na folha, pagamentos dos demais valores fixados. Guarda a compatibilidade com a disponibilidade da receita pública deste município, bem assim como equilíbrio fiscal e orçamentário do Poder Executivo Municipal. Assim, esperando, contando com a costumeira compreensão e o apoio dos ilustres vereadores dessa Casa Legislativa para a pronta apreciação e aprovação das proposições precitadas, renovamos nossos protestos de mais alta consideração e apreço. Acreditando no espírito público desta colenda Casa de Leis, esperamos contar com a participação dos nobres vereadores e acolhimento do projeto em tela, que seja apreciado, discutido e aprovado na íntegra, em regime de urgência, renovando nossos protestos da mais alta consideração e apreço. Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Projeto de lei, número 15/2017, 19 de junho de 2017, concede reajuste salarial aos funcionários do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições previstas no artigo 53, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Alcinópolis aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei, Artigo 1º, fica concedido reajuste salarial de 3,59 aos funcionários do Poder Executivo Municipal, do município de Alcinópolis, MS, sobre os seus atuais vencimentos básicos. Parágrafo único. A concessão de reajuste constante no caput não aplicar-se aos profissionais do magistério, as quais tiveram reajuste em seus vencimentos, através da Lei Complementar nº 55/2017, de 7 de março de 2017. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de lei onerão verbas próprias do orçamento vigente. Terceiro, o artigo 3º, esse projeto de lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º do mês de sua sanção. Revogar a disposição em contrário. Alcinópolis, 19 de junho de 2017. Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto de lei número 15/2017 e transfiro o mesmo para a Comissão de Justiça, Redação Final e Economia e Finanças para análise e emissão dos pareceres. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada na pauta do Executivo, encerramos e passamos a matéria do Legislativo. Não havendo nada na pauta, encerramos e passamos ao uso da tribuna. Consulto ao secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Assim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Para fazer o uso da tribuna, nobre vereador Nivaldo Nunes se disporá de até 15 minutos.
Em nome do presidente Alcir, ora na mesa, cumprimentar os demais da mesa. Em nome do vereador Marcão, cumprimentar os demais. E eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma cobrança ao prefeito, que é um pedido que a gente já fez e até agora ainda não foi solucionado. Que aquela estrada ali que dá acesso às propriedades ali do Gilberto, Jair, seu Olívio, todos ali naquela região. Começou até a fazer um serviço ali com a carregadeira, mas deu problema, voltou, e aí não voltou para lá mais. Então eu peço que faça o patrulhamento ali daquela região. E esse cascalho também aqui, ó, saindo para o Buriti, está horrível também. Tem que dar uma cascadinha nele também, porque está demolindo os veículos ali. E são essas minhas palavras de hoje, são poucas, não são muitas, que nós tem pressa também hoje, tem muita coisa para ver.
Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Assim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Vereador Marcão transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Walter Rones Dias de Souza.
Para fazer uso da tribuna, vereador Walter Rones Dias de Souza.
Senhor presidente Valdeci, cumprimentar o vice-presidente. Em nome do vereador, a gente cumprimentar a todos aqui. Quero fazer algumas cobranças, senhor presidente, ao prefeito municipal. Já havíamos conversado a respeito da MS-217. E a gente sabe que é uma estrada de responsabilidade do governo do estado. E a gente sabe também que o governo está empenhado na restauração dela, que já iniciou. E ontem eu estive nela, quase toda a extensão dela, e está mandando muito rápido. Mas a gente sabe também que o município tem responsabilidade sobre ela. E até conversamos aqui a respeito da manutenção, que era feita até pela empresa. E a gente vindo lá que uma parte da que era só para patrolar, para tirar alguma ondulação do terreno, para que as pessoas, inclusive linha de transporte escolar, passasse, porque é um trecho que eu acredito que não dá mais de 40 quilômetros, E as pessoas estão tendo dificuldade. E as pessoas, como diz aqui em reunião o presidente dessa casa, que é um muito investimento que está sendo feito lá, mas as pessoas cobram da gente. Ontem eu estive lá, falei, vereador, mas é simples, acho que um dia faz isso aí, cobra do prefeito, a gente sabe que é de responsabilidade do Estado. O Estado está se comprometendo com a restauração da MS e cobrar do secretário, como já tinha cobrado anterior, ver a possibilidade, vereador Ângelo, só para passar ali, sabe? Não precisa nem. Eu acredito que se passar uma vez só daqui para lá, já resolve, assim, porque quem está vindo de lá para cá, que ele tem extensão da MS, que não passa dois carros, devido da limpeza que o maquinário está fazendo. Mas pelo menos que ir daqui para lá, com a moto niveladora, eu acredito que nem um dia gasta. Para dar mais condições de vir, de ir e vir, das pessoas que trafegam na MS 217. Fazer isso mais esse pedido. Peço para Vossa Excelência depois falar com o secretário de obra. E quero parabenizar também essa casa aqui, mais uma vez, pela união que teve. Nos últimos dias. Da união de todos em recurso para o município. De recursos de deputados estaduais. De recursos do governo do estado. A união que teve, vereadora Cilei, todos aqui. E o empenho, e mais impressionante, acho que nunca teve. Uma época que foi tão os deputados estaduais com compromisso. Comprometedor com colocar recurso no município de Sinop, que nem agora. Acho que todos, nem aqueles que muitas das vezes não obteve o voto aqui, mas está empenhado a colocar recurso. Isso é muito bom. Eu vou deixar para a próxima aqui, através dos projetos que foram apresentados. Tomou muito tempo, vou deixar para a próxima a gente já comentar a respeito das emendas. Era só, senhor presidente.
Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Valdeci Passarinho se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa. Em nome do excelentíssimo vereador Wellington Guimarães, cumprimentar os demais parlamentares, também cumprimentar o ex-prefeito Ildomar, que acompanha os trabalhos nessa casa. Eu, para fazer uso da palavra aqui, senhores vereadores, vereadora, quero aqui só destacar sobre a reunião em que tivemos na última quarta-feira com o excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja, onde teve maioria dos membros deste parlamento, com exceção a alguns parlamentares que tinham outros compromissos, mas também destacar aquilo que eu sempre disse aqui nessa casa. Cada governo que passa deixa a sua marca e dá a sua parcela de contribuição dentro do compromisso que é de governar, ele sendo o estado e o outro sendo o município e assim por diante. E com o governador Reinaldo Azambuja não é diferente. E quem teve a oportunidade de participar dessa reunião viu a tranquilidade em que o governador está conduzindo os diálogos com os prefeitos municipais e também destacado por parte de alguns pares da casa, a tranquilidade e a vontade de receber os vereadores, não só como receber os vereadores de Alcinópolis, mas os demais vereadores dos outros municípios. Ao contrário do que de outras administrações que a gente via que tinha essa dificuldade. E destacar também aquilo que eu sempre disse com relação à união dos parlamentares. Uma reunião bastante produtiva, uma reunião onde todo mundo teve a oportunidade de expressar, de contribuir com aquele momento, né, vereadora Cirlei? Então é isso, isso enriquece muito e fortalece os membros do Legislativo. Para que a gente continue seguindo nesta linha, para que a gente continue trabalhando, vereador Nivaldo Nunes, unido em prol do progresso do nosso município. Também tivemos aí várias reuniões no correr da semana, onde tivemos reuniões com o deputado Eduardo Rocha, com o deputado professor Rinaldo, com o deputado Onevan de Matos, com a assessoria do deputado Júnior Mock, e daí por diante. E também fazer questão de colocar aqui, com muita alegria, o anúncio diante da reunião com o governador do Estado, o aval dentro da equipe que vai estar vindo fazer o levantamento para os investimentos no nosso município, mas também que tem que ser dito aquilo que se é colocado por parte dos parlamentares que realmente se compromete com o investimento no nosso município. Onde estava presente na reunião o deputado Onevan de Matos, que já sinalizou a emenda no valor de R$50 mil para investimento na saúde, onde estava presente a deputada Mara Caseiro, que sinalizou um valor maior de R$60 mil, onde estava o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júnior Mock, que também sinalizou um valor de R$50 mil, onde estava também o deputado Zé Teixeira, que já sinalizou lá um valor de R$50 mil. Então, somando somente esses valores em emendas por parte dos parlamentares que participou da reunião, vereador Alcir, presidente da Casa, no momento, são mais de R$210 mil. Isso se deve o quê? Se deve ao grande empenho da administração municipal, mas também à grande parceria que a administração tem com os membros desse parlamento e todo mundo com um só objetivo, que é de trazer as emendas parlamentares, independente do pensamento particular político de cada um. E nisso todos os parlamentares estão cumprindo com o compromisso de legislar em prol da nossa população. Tem mais parlamentares também que não estava na reunião, mas que, diante de um anúncio dos pares dessa casa também, irão viabilizar emendas para o nosso município, como, por exemplo, o deputado Paulo Correia, o deputado professor Rinaldo, que ficou ainda numa reunião para definir realmente se vai fazer parte daquela emenda coletiva, se a emenda vai ser individual para aquisição de equipamento, medicamento, material permanente. Então, isso nos deixa muito felizes quando vê que o governo do Estado está preocupado, a administração municipal está preocupada e, principal, tem essa união em prol das conquistas. Era isso que tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna. Consulto o secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Assim, senhor presidente. Vereador Alcir do escritório.
Tá. Senhor presidente, Valdeci Passarim, secretário Walter, senhores vereador e vereadora, quero cumprimentar o ex-prefeito Eudomar Carneiro presente nesse plenário. Senhor presidente, também eu venho a essa tribuna só para reforçar o discurso da Vossa Excelência, onde comentou da agenda que tivemos no decorrer da semana passada em Campo Grande, onde tivemos diversas reuniões e bem proveitoso. Como Vossa Excelência disse, a questão da união, acho que, com certeza, trabalhando igual temos trabalhado, o povo só tem a ganhar, o município também, onde tivemos reunião no gabinete do deputado Eduardo Rocha, da vereador Marcão, onde nos atendeu e sempre prontamente demonstrou interesse em estar investindo aqui no nosso município através da emenda parlamentar, onde representado aqui nesse parlamento pelo nosso companheiro vereador Marcão. Também tivemos agenda no Agraer, né, vereador Valdeci, onde fomos atendidos pelo seu Enelvio Fellini também, onde tem uma demanda antiga do assentamento de Santa Fé. O vereador Valdeci relatou, nós também tínhamos recebido cobrança. Ficamos de estar enviando, presidente, para que possa ver o mais rápido para resolver a situação da instalação da farinheira, da fecularia do assentamento de Santa Fé, né, presidente? Também tivemos a oportunidade de conversar com o deputado Beto Pereira também no ato lá, onde sinalizou também que tem interesse de mandar recursos para o nosso município, explicou a situação onde teve fora de mandar recursos nos últimos 2 anos, né, vereador Valdeci? Entendemos ele. Solicitamos para que venha estar contribuindo também com no setor de emenda parlamentar, para que some o maior valor e faça acontecer as coisas no nosso município. Também tivemos reunião com o deputado Júnior Mock, eu e o vereador Marcão conversamos com ele, sinalizou também emenda parlamentar para o nosso município. Então, a gente fica contente em ver, porque se realmente todos esses parlamentares estaduais que falaram que vão destinar emenda para o nosso município, vai ser, falar bem a verdade, inédito o valor que vai ser conseguido através de emenda nesse ano de 2017. Então, a gente fica feliz de ver isso acontecer, porque está demonstrando aqui a união dos poderes. A gente sabemos, somos independentes, mas somos harmônicos, né? Então, temos que trabalhar juntos, porque, com certeza, nosso município e nosso povo só tem a ganhar. Também tivemos demais compromissos, mas não vou comentar, vou deixar primeiro as coisas acontecerem para que traga essa tribuna, para não dar alarme falso para a nossa população. Senhor presidente, agradeço a todos pela atenção, desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Alcir pelas suas palavras. Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Assim, senhor presidente. Vereador Enio Queiroz.
Vereador Enio Queiroz transfere. Consulto se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Ângelo Nicola.
Para fazer uso da palavra, vereador Ângelo do Nicola, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, em nome do senhor Idomar, cumprimento a todos que faz presente. Senhor presidente, quero começar a minha fala parabenizando o prefeito municipal pelo primeiro arraiá municipal, onde teve junto todas as escolas empenhadas para fazer uma excelente festa para a comunidade, um trabalho de cultura. Parabéns a todos que foram envolvidos. Foi uma excelente festa. Senhor presidente, quero parabenizar também todos os pares dessa casa, junto ao governador do estado, por ter esse brilhante trabalho, onde todos os deputados da nossa classe estão se empenhando para destinar emenda para o nosso município. O deputado Zé Teixeira, democrata, também já sinalizou emenda de R$50 mil para aquisição de medicamento, vai ser colocado certo que vai ser compra. O Herculano Borges até não estava, mas já tinha sinalizado uma emenda de R$40 mil também. Então, é muito produtiva essa união com o governador do estado, onde parabenizo novamente pela simplicidade de ter atendido os padres dessa casa junto ao prefeito e a vice-prefeita, o secretário de obras, o secretário de finanças. Foi muito importante para o nosso município, uma data ímpar de grande valorização. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Ângelo pelas suas palavras. Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Assim, senhor presidente. Vereadora Cirlei Rulli.
Vereadora Cirlei Rulli transfere. Consulto se há mais vereador inscrito.
Não há, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, assim passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei número 08/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Comissão de Justiça, redação final. Parecer. Projeto de lei número 08/2017. Assunto. Parecer da Comissão de Justiça, redação final. Órgão encaminhador, Prefeitura Municipal de Alcinópolis. Presidente, vereador Nivaldo Nunes, do PR. Relator, vereador Alcir, do escritório, do PMDB. Membro, vereador Walter Rony Dias de Souza, do PSDB. Do parecer prévio. Trata-se de um projeto de lei número 08/2017 que traz a seguinte discussão. Autoriza o município de Alcinópolis a celebrar parceria com a Associação de Moradores das Coabs 1, 2 e 3 e das outras providências do recebimento, devidamente recebido e protocolizada, com as suas formalidades, na sessão ordinária. O mesmo foi lido, encaminhado pelo vereador presidente da casa, a essa comissão, para parecer sobre a matéria da análise do projeto. Em exame, nessa comissão do projeto de lei 08/2017, de iniciativa do prefeito municipal, que tem como objetivo incentivar os festivais populares e manter a cultura regional, diante do exposto, verificamos que o projeto de lei número 08/2017 observou toda a técnica legislativa de elaboração, encontra-se em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, bem como a Constituição Estadual e Federal. Assim, mais uma vez, pautado-se com as normas adotadas para a utilização disposta nesse projeto de lei, noteia-se a conformidade com a Constituição Federal e Estadual, Lei Orgânica Municipal. Segundo, a conclusão. Diante de todos os expostos, essa comissão é do parecer favorável ao projeto de lei número 08/2017, hora em discussão. Salvo o maior juízo. Esse é o nosso parecer. Câmara Municipal. Municipal. 26 de junho de 2019 de junho. 26 de junho de 2017, perdão. Sob a presidência do vereador Nivaldo, membro. Relator, vereador Alcir, membro, vereador Walter Rony Dias de Souza. Está ali, senhor presidente.
Coloco em discussão e votação o parecer da Comissão de Justiça e redação final do projeto de lei número 08/2017. Parecer continua em discussão. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer.
Vereador Alcir.
Favorável ao parecer.
Vereador Leandro Queiroz.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável ao parecer.
Vereadora Cirlei Rulli. Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável ao parecer.
Vereador Walter Rones.
Favorável ao parecer.
Parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei número 08/2017, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei número 08/2017, de autoria do Executivo Municipal. Quero fazer uma consulta aos nobres pares, para que se possamos fazer a dispensa da leitura do parecer, se todos concordam. Então, fica dispensada, mediante a aprovação do plenário dessa casa, a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei 08/2017. Por todos terem conhecimento, coloco o mesmo em votação. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do mesmo.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereadora Cirlei Rulli. Não está funcionando. Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Henrique Queiroz.
Favorável.
Vereador Alcir do escritório.
Favorável ao parecer.
Vereador Walter Rones.
Favorável.
Parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei número 08/2017, aprovado por unanimidade de votos.
Senhor presidente, eu só corrigi ali, acho que não foi anunciada a vereadora Cirlei Rulli. Isso? Ah, não estava funcionando. Vou te fazer aqui, ó. Pode vir aqui, ó.
Vereadora Cirlei Rulli, favorável ao parecer. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 08/2017, que autoriza o município de Alcinópolis a celebrar parceria com a Associação de Moradores das Coabs 1, 2 e 3. Projeto em discussão. Vereador que interessa discutir. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Para a votação do projeto, vereador Alcir.
Favorável ao projeto de lei número 08/2017.
Vereador Lênio Queiroz.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereadora Cirlei Rulli.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Walter Rones.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 08/2017, que autoriza o município de Alcinópolis a celebrar parceria com a Associação de Moradores das Coabs 1, 2 e 3 e da Outras Providências, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria, passamos para as explicações pessoais. Consulta o primeiro secretário se há vereador inscrito para as explicações pessoais.
Não há, senhor presidente, nenhum vereador inscrito para explicações pessoais.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a sessão ordinária às 11h25 e solicito aos senhores parlamentares para a sessão extraordinária para apreciação dos demais projetos, conforme combinado, dentro de 5 minutos.